As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A EDP Distribuição atribuiu uma carrinha à Junta de Freguesia de São Pedro. Neste caso, um veículo destinado à colocação de kit de intervenção em incêndios. Na base desta cedência, esteve uma reunião ocorrida em fevereiro último, altura em que o executivo de Lourdes Ferromal Fernandes referiu à direção do Centro de Produção Tejo Mondego, sediado em Castelo do Bode, as condições difíceis que a Junta enfrenta diariamente em termos de verbas disponíveis e ainda a premente necessidade de uma carrinha para colocar o kit de primeira intervenção, sublinha-se em nota de imprensa enviada para a nossa redação. A EDP acedeu às pretensões e já entregou uma carrinha, gesto que levou a freguesia de São Pedro a agradecer publicamente à EDP, em particular à direção do Centro de Produção Tejo Mondego.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através do Núcleo de Armas e Explosivos, durante o mês de outubro e início de novembro, realizou várias ações de atendimento móvel relativas a armas e explosivos, neste caso no Distrito de Santarém. Decorrente destas ações, privilegiando uma maior facilidade de acesso ao cidadão, foi possível regularizar várias situações referentes a livretes e licenças de uso e porte de arma, bem como esclarecer sobre várias dúvidas sobre o regimento jurídico de armas e munições. No total, foram registadas 89 processos de licenciamento no âmbito das armas e suas munições, recolhidas 100 armas de fogo.
Rádio Air, informação.
Deverá ser entregue em breve o projeto de requalificação da estalagem de Santiria, situado na ilha do Molchão, em Tomar. Recorde-se que o consórcio Sólido Favorito, Inélio Oliveira Duarte, de Leiria, venceu o concurso e propõe-se fazer um investimento inicial na estalagem de 1 milhão de euros, pagando uma renda de 1.550 euros mensais, ainda que nos primeiros 5 anos esteja isento desse pagamento. A reabertura chegou inicialmente a estar prevista para este mês de outubro, por altura da Feira de Santiria, mas a complexa cidade do processo, nomeadamente as limitações colocadas pelo plano de pormenor do açude, levaram a que nos últimos meses a elaboração do projeto tenha procurado responder a essas limitações, como explicava na Hertz o vereador Hugo Cristóvão no decorrer do recente Às Terças Com.
Foi isso que ao longo destes meses a equipa projetista da entidade que ganhou o concurso com os serviços municipais tem andado a trabalhar, isto aconteceu até fins de agosto, a trabalhar no sentido que o projeto, quando entrasse de facto já com o mínimo de problemas possíveis, porque obviamente o edifício para hoje reabrir e cumprir as regras da hotelaria tem que também, por outro lado, cumprir as regras do urbanismo e nem sempre isto é fácil cruzar. Portanto, nesta fase, julgo que essas questões estão ultrapassadas. O projeto, aliás, foi-me garantido que entraria ainda esta semana por parte da equipa projetista da empresa que ganhou. Portanto, e irá agora a uma das próximas reuniões de Câmara. Terá ainda que ter depois o parecer formal, apesar de já ter havido um outro contacto formal, da Agência Portuguesa do Ambiente, mas eu penso que com aquilo que foi sendo trabalhado, essas questões já estão à partida. Tudo o que houvesse ali que pudesse causar algum problema está ultrapassado. E, portanto, presumo que já não faltará muito para centrar, para que a empresa entre na fase de obra.
Também no decorrer do referido programa, o vereador José Delgado referiu que o município deve ser o facilitador do processo e avançar rapidamente assim que o projeto der entrada nos serviços.
A Câmara tem que ser célere na apreciação do processo, taxar o que tiver que taxar para emitir o alvará de licenciamento para que a obra comece. Porque nós precisamos também daquela obra para requalificar aquele espaço, dar mais segurança a quem circula ali. Também isto, tudo isto, toda esta dinâmica de criar novos espaços e de requalificar, acaba, e voltamos outra vez à segurança, por... Agora, há que ser célere, há que ser muito objetivo. Se houve as reuniões, e eu sei que houve com o investidor, se foram dadas premissas que ele tem que seguir para que o projeto seja aprovado à primeira, que assim seja, que a Câmara também faça a sua parte, e aqui o papel da Câmara é muito importante. Tem que ser um facilitador do investimento, no sentido positivo, compreende as regras, mas não é admissível que o processo depois esteja na Câmara muito tempo há que emitir o alvará, o investidor começar as obras e devolver o espaço à cidade de Tomar com aquilo que está previsto para lá, que é novos, um novo restaurante e nova, mais camas ao dispor de tomarense em quem nos visita. Isso é que é importante. E já agora, com qualidade, porque nós precisamos de qualidade daquilo que se faz em Tomar.
A Câmara de Tomar está a pagar 200 mil euros por ano à ADSE, no âmbito do plano contratualizado com o Estado. Como refere o Presidente da Autarquia Nabantina, este plano acresce ainda ao pagamento de todas as despesas por parte do município, sempre que um trabalhador necessita de um tratamento médico. Anabela Freitas lembra que tudo isto está a fazer com que a autarquia tenha que aumentar o seu esforço financeiro, uma situação que pesa cada vez mais aos cofres do município.
Quando nós entramos para o município, havia 1,2 milhões de euros de dívida à ADSE, que está contratualizado num plano de pagamentos e que temos que estar a cumprir. Este 1,2 milhões de euros representa uma despesa para nós na casa, daquilo de acordo com o plano de pagamentos, na casa anual, na casa dos 200 mil euros. Sendo certo que, e isto é outra questão que tem que ser debatida e não pode ser resolvida pelos municípios, apesar de ter sido debatido já na Associação Nacional de Municípios, a este plano de pagamentos acresce todas as despesas que a autarquia tem que pagar quando um trabalhador seu ou um familiar direto vai a uma consulta ou um tratamento médico. Que isto é o único sítio onde isto acontece, são nas câmaras e nas juntas de freguesia. Porque a Administração Central do Estado assume, no caso dos outros organismos, este pagamento. No caso das juntas de freguesia e no caso das câmaras, tem que ser a Câmara a assumir este pagamento à ADSE pelos tratamentos, pelas consultas. Atendendo a que o quadro de pessoal da autarquia está a aumentar e envelhecido, não é? Atendendo a que cada vez, infelizmente, têm surgido situações de saúde graves num conjunto de trabalhadores nossos, que implicam tratamentos prolongados. Tudo isto vai aumentar aquilo que é a despesa pessoal.
Luís Menezes Leitão, candidato a bastonário da Ordem dos Advogados para o triênio 2020-2022, esteve reunido com os advogados de Tomar. A iniciativa inseriu-se no calendário de divulgação das propostas da lista Z na corrida ao Conselho Regional de Coimbra, que congrega cerca de 3.500 advogados, e ainda ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Os cerca de 32 mil profissionais portugueses vão ser chamados a eleições no final deste mês, nos dias 27, 28 e 29, para escolher o bastonário e os órgãos nacionais e regionais. Luís Menezes Leitão referiu à reportagem da Hertz que a ordem esteve apagada no último mandato, o que levou à degradação da profissão dos advogados.
Porque nós entendemos que a profissão de advogado degradou-se imenso nos últimos anos, assistimos a inúmeros ataques do poder político à ordem e à advocacia e que tem passado sem nenhuma resposta por parte da ordem, que praticamente se apagou no último mandato. E precisamente por isso o nosso objetivo é devolver o respeito à dignidade e a segurança à advocacia. Estamos muito preocupados com a situação, por exemplo, dos nossos colegas que trabalham no âmbito do apoio judiciário, que não têm os seus rendimentos atualizados desde 2004, devem ser os únicos profissionais deste país que tiveram uma paralisação da remuneração há mais de 15 anos, e o que se está a verificar também é que, simultaneamente, nós estamos a assistir aumento das contribuições para a Caixa de Previdência por um limite mínimo, sem que os advogados, de facto, tenham os rendimentos necessários para poder contribuir. Como se isso não bastasse, agora, por decisão da Caixa, da direção da Caixa de Previdência, sem oposição da Ordem, designadamente o atual bastonário, vamos assistir a um aumento das contribuições da Ordem dos 10%, de 230,2% para 251,38%. Isto num ano em que não houve inflação. Portanto, ou seja, neste momento a situação dos advogados está numa degradação constante e nós pretendemos, de facto, terminar com essa situação, e por isso é que apresentamos a nossa candidatura.
José Trincão Marques, candidato ao Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, falou também à reportagem da ERT para lembrar que o fecho dos tribunais nos últimos anos tem levado a problemas no acesso à justiça na região.
Efetivamente, um dos problemas com que nos debatemos aqui a nível do interior é o fecho dos tribunais, o encerramento dos tribunais, que se tem agravado com a saída dos tribunais, com a retirada das competências dos tribunais de muitos processos que antes aqui tramitavam. é um processo que já vem de alguns anos a esta parte. Começou com a retirada dos tribunais dos processos das ações executivas, depois tiraram alguns processos de despejo. Anunciam-se novas medidas de judicialização, com a saída dos tribunais e da tramitação de processos relacionados com a família de menores, o que achamos gravíssimo. Saíram também os processos de inventário, de partilhas, que houve agora recentemente uma inversão que aplaudimos e que concordamos com ela. No entanto, é necessário travar, portanto, essas medidas de saída dos tribunais de muitas das competências que tinham, porque isso leva ao encerramento dos tribunais, ao afastamento da justiça dos cidadãos, um encarecimento também da justiça, e portanto é esse afastamento, né? Portanto, é uma das medidas que temos, é precisamente lutar e batermos para que isso não aconteça, para que não aconteçam mais encerramentos de tribunais, nem mais perda de competências dos tribunais, porque isso vai prejudicar os tribunais do interior, não é?
A Câmara de Tomar vai avançar para o desbaste de algumas árvores situadas no cemitério de Marmelais e que colocam em risco os jazigos ali existentes e até mesmo quem visita o local. A indicação foi confirmada por Hélder Henriques, vereador na autarquia nabantina, que ainda abordou outra intervenção, neste caso o corte de outras espécies localizadas nas imediações dos Correios de Tomar. Mais uma vez, referiu, a segurança fala mais alto.
No dia 19 de novembro próximo, portanto, iremos iniciar o desbaste das árvores, das gravilhas que se encontram no cemitério de Marmelais e que, atendendo ao grande porte que têm, constituem algum risco para os jazigos que se encontram naquele local, bem como para quem visita regularmente aquele espaço. No dia 20, iniciaremos o corte das árvores que estão secas em frente ao parque de estacionamento dos Correios, portanto os amieiros, e que serão substituídos por árvores com um perfil adequado para aquele local, nomeadamente a ginkgo biloba, que já se encontra na zona norte da Avenida Marquês de Tomar.
O Instituto Politécnico de Tomar foi palco para o primeiro encontro dos museus do Médio Tejo. O evento pretendeu dar a conhecer a grande potencialidade museológica existente na região e acolheu técnicos dos municípios afetos à área dos museus e a profissionais da educação. No decorrer da sessão de abertura, registro para as palavras de Cristina Pacheco, da Direção-Geral do Património Cultural, que destacou a importância das redes de museus.
A Direção-Geral do Património Cultural e muito especialmente o seu Departamento de Museus, Conservação e Credenciação, ao qual estão atribuídas competências nesta área da Rede Portuguesa de Museus, acompanha com muito interesse e atenção o desenvolvimento e a atividade das redes de museus existentes em Portugal. Sejam estas de natureza mais formal, como é o caso da Rede de Museus do Médio Tejo, ou ainda de caráter informal. Em primeiro lugar, porque estas redes são reflexo do dinamismo do tecido museológico português. Se podemos dizer que até ao final da primeira década do século XXI o panorama das redes de museus em Portugal era restrito, talvez a menos de meia do que contava-se pelos dedos de uma mão as estruturas existentes, o panorama atualmente, como sabemos, é bastante diferente. Com efeito, multiplicaram-se as estruturas em rede, diríamos que em torno de três grandes tendências congregadoras. As redes temáticas, por exemplo, que é exemplo a Rede de Museus do Douro, ou mesmo a Rede de Museus Militares e Coleções Visitadas do Exército, as redes de caráter municipal, bastante numerosas, de norte a sul do país, e as redes de caráter supramunicipal e regional, algumas fruto de novas realidades institucionais, como as entidades intermunicipais, de que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo é exemplo, e no contexto do qual se assinala precisamente a criação da Rede de Museus do Médio Tejo.
A presidir a abertura deste encontro esteve a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, destacou o papel dos museus na estratégia de fixação de turistas na região.
Se nós pretendemos, a par com outros programas que a própria comunidade intermunicipal tem, se nós pretendemos aumentar a permanência dos nossos turistas no nosso território, os museus assumem-se aqui como um fator de captação e de retenção dos turistas durante mais tempo e, portanto, aqui uma vertente importante dos museus. Outra vertente importante, e que certamente o projeto também vai explorar, não adianta nós estarmos a projetar só para quem nos visita se quem vive no território não conhece. Há pessoas, por mais incrível que pareça, isto agora não vou falar de um museu, mas há tomarenses, por exemplo, que nunca foram ao Convento de Cristo,
como é que eu posso vender, como é que eu posso entender o território onde estou, se não conheço os recursos, se não conheço os museus, se não conheço a minha identidade. E, portanto, este programa tem também aqui esta vertente de dar a conhecer e de estabelecer aquilo que é a identidade de um território, neste caso um território mais alargado, que abrange, como eu dizia, os 13 municípios da comunidade intermunicipal.
Com o intuito de assinalar o Dia Mundial do Enoturismo, o município de Tomar promoveu uma exposição, degustação e venda de vinhos de produtores locais. A iniciativa teve lugar no posto de turismo. A iniciativa contou com as presenças de 4 produtores de Tomar, casos de Casal Martins, Casal Agrícola Solar dos Doendros, Encosta do Sobral e Casal das Freiras. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura e Turismo na Câmara Nabantina, falou à ERT sobre esta ação.
É muito importante dar visibilidade e promover aquilo que é nosso, não só pela extrema qualidade que tem, mas também porque é importante mostrar não só dentro da nossa casa, mas fora dela, aquilo que existe em Tomar. E os vinhos e os nossos produtores locais efetivamente merecem, porque se têm empenhado na qualidade extrema do vinho. E por isso é com um imenso orgulho e dinamismo que o fazemos para mostrar aquilo que temos na nossa região, principalmente aqui no Conselho de Tomar. Portanto, a melhor forma de comemorar este dia é junto da população e da população que nos visita. Por isso, o posto de turismo abre portas a esta iniciativa e recebe todos os produtores que se quiseram associar à mesma, apresentando os seus vinhos.
A presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, referiu também que a aposta feita na promoção do setor está a dar frutos.
E, efetivamente, a questão do vinho é um produto endógeno nosso e tem que estar associado a outros produtos, e por isso é que estamos aqui no posto de turismo, onde quem nos visita possa ter a panóplia daquilo que pode usufruir, viver e experienciar, sendo que o vinho é uma dessas coisas. Por outro lado, temos feito uma aposta nisso, sem dúvida, até para que com isso consigamos manter as pessoas no nosso território, quando digo pessoas, digo turistas, manter os turistas no nosso território durante mais tempo, porque a par com outros programas, nomeadamente o Stay Over Fátima Tomar, aquilo que pretendemos é aumentar a permanência dos turistas no território. Hoje é o Dia Mundial do Enoturismo e esta tem sido uma aposta nossa também, e que está refletida também naquela que é, e sai reforçada, digamos, naquela que é a proposta de estratégia para os próximos 6 anos da Entidade Regional Turismo do Centro.
Vila Nova da Barquinha volta a celebrar o azeite, um ingrediente fundamental na história do concelho, até 8 de dezembro. A mostra gastronómica À Mesa com Azeite vai na sua 19ª edição consecutiva e conta com a participação de 11 restaurantes e tem como objetivo dinamizar o turismo e a economia local, homenageando o azeite. A iniciativa da Câmara Municipal pretende realçar a importância do produto neste território, em tempos um imenso e generoso olival que fornecia matéria-prima para alimentar a elaboração de cerca de 2 dezenas de lagares, de tal forma que as oliveiras fazem parte do brasão do município. A autarquia quer também divulgar este produto saudável e característico da dieta mediterrânica. Para preservar esta memória, nada como apreciar o azeite à mesa. Durante o mês, os restaurantes aderentes servem iguarias como petingas no forno, polvo ao lagareiro, sopa de couve e muitas outras receitas que têm no azeite o ingrediente essencial. De 19 a 24 de novembro, Constância recebe a sua 33ª Feira do Livro, um evento que este ano vai ter lugar na sede da União Jazz Malpiquense, em Malpique, freguesia de Santa Margarida da Cotada. Partindo da máxima que o livro faz a ligação com a vida e com o conhecimento, a Feira do Livro será mais o local onde o lazer, a cultura, o conhecimento e o convívio social estarão presentes, através de atividades diversificadas, no único local onde a comunidade poderá usufruir do convívio com autores e do acesso a projetos e experiências individuais e coletivas, com atividades e visitas para todos os níveis de ensino do Agrupamento de Escolas de Constância e para o público em geral. A 33ª Feira do Livro apresenta centenas de livros, encontros com escritores, sessões de contos, espetáculos musicais e de teatro, Hora do Conto, entre outros eventos que farão da 33ª edição mais um grandioso evento cultural do Conselho de Constância.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.